Eu sou a Beck.
Oi, eu sou o Zé.
Está começando mais um meu, seu, nosso, de todo mundo, Bisão Voador!
Yuhuuu!
É. E aí, meus mores, mores, mores e moras? Voltamos com mais um episódio de Primeiras Vezes. E eu queria muito que vocês contassem pra gente no Instagram, no Twitter, como vocês se sentiram, quais foram as primeiras vezes de vocês, porque eu recebi um feedback que alguém chorou muito no primeiro episódio. Eu talvez esteja um pouco traumatizada. Então hoje nós vamos falar de primeiras vezes no trabalho.
Ui.
É sobre isso. Mas antes disso, Zé...
Recadinhos, né? Minha gente, você está ouvindo esse podcast em qualquer plataforma digital. O Bisão Voador é um podcast independente, diretamente aqui do Nordeste. E a gente tem financiamento coletivo lá no apoia.se/bisãopodcast, onde vocês podem nos ajudar a manter esse podcast funcionando maravilhosamente bem. Já que é um podcast, assim, muito caricato, muito feliz, muito alegre. E aí a gente fala sobre o que vocês já viram aqui, bissexualidade, vivências, cultura pop. E do nada, BBB, que também é cultura pop. Então, assim, a gente fala de tudo. Vocês escutam, se gostam, se não gostam, escuta também, porque a gente é assim. E o outro recado é que se você está ouvindo este podcast no Spotify, faz um grande favor pra gente, dá 5 estrelinhas, por favor, aí, pra gente ficar feliz com os suecos e ver se o sueco dá um dinheirinho pra gente também, porque ai, dor. E pra finalizar, aqui na descrição desse episódio e também no nosso site tem um link para o nosso grupo no Telegram. Se você quer saber tudo que a gente vai gravar, se você quer conversar diretamente conosco e com toda a manada que está lá no Telegram, clica aí e vai para o nosso grupo.
É sobre isso. Vem fofocar com a gente e não se esqueçam de ajudar a gente também, porque nós somos todos pobres. Ai, meu Deus. Cadê meu privilégio branco de ser rica?
Ai.
Enfim, vamos começar pelo começo, então, né? Sobre as nossas primeiras vezes no trabalho. E começa com qual foi o seu primeiro aí, né? Trabalhinho, Zé. Como é que foi assim pra você no meio do mundo? O que é que você queria trabalhar? Como que você acabou trabalhando? Como foi o teu primeiro trabalho? Com o que é que tu gastou teu primeiro salário? Rasga!
Primeiro eu gostaria de dizer pra todo mundo o seguinte. Quando eu era criancinha, eu assistia Discovery Channel, National Geographic. E, tipo, achava uma maravilha quando tinha qualquer coisa assim da BBC no Fantástico ou em qualquer programa aleatório, tipo Globo Repórter, e tinha biólogo. Eu era fissurado em biólogos. E eu sempre quis ser biólogo marinho. Acabei sendo biólogo. Triste estou porque eu quis tomar essa decisão de ser biólogo. Triste estou. Mas é isso. Só que durante a vida, né, eu fui pensando em outras coisas. Eu sempre gostei muito de matemática. E aí eu coloquei na minha cabeça que eu ia ser professor de matemática. Porque, não obstante, eu queria ser professor. Porque eu achava que professor era muito massa. Porque eu gostava dos meus professores. E se eu gostava dos meus professores, era ótimo ser professor. Aí eu nunca entendi porque um professor meu não tinha dinheiro para comprar um carro e ia trabalhar todo dia de bicicleta. Aí hoje em dia eu digo, eu sei porque ele não tinha um carro. Ai, meu Deus, que ódio do Henrique, criança. Mas também tinha o outro lado, né? Que minha mãe era professora. E aí, tipo, tá, tem aqui o exemplo da minha mãe, que é professora, assim, dedicada, me ensinou a ler e escrever e tal. E aí tem os professores massa também que passam, por que não professor? É, botei na cabeça que ia ser professor de matemática. Fiz vestibular para matemática e física. Não obstante, física. Eu não sei o que eu queria da minha vida, absolutamente, não faço ideia. Prestei vestibular para matemática e física no mesmo ano, e graças aos deuses eu não passei. Aí no segundo ano, a gata fez o quê? A gata prestou vestibular para engenharia mecânica mecatrônica, porque a gata não podia se contentar somente com matemática, ela queria misturar matemática com física e mecânica. Foi tudo, né? E queria ser a gata da robótica. Passei, fiz um semestre e aí comecei biologia. Esse é o meu roteiro para a minha atual profissão, mas o meu primeiro trabalho não tem nada a ver com biologia e nada a ver com ser professor. Meu primeiro trabalho foi aos 10 anos de idade, carregando frete no supermercado para ter dinheiro para comprar pão doce.
Olha, eu achei validíssimo. Viu seus motivos para trabalhar? Porque assim, se a gente não trabalha para se mimar com comida, a gente vai trabalhar para quê, né? Porque ficar rica a gente não vai.
Aí depois evoluiu, né? Porque meus irmãos também começaram a carregar frete. Aí a gente evoluiu os sonhos, virou o dinheiro para a gente comprar cartucho para jogo do Super Nintendo, depois para os CDs do PlayStation 1.
Olha, negócios espertos.
Pois eu acabei de falar para vocês o meu roteiro de uma criança indo para os caminhos. Mas enfim, né? É, o meu problema, eu acho, pensando nesse rolê, é que tipo, eu era de uma família que não vivia em extrema pobreza, mas era pobre, né? E aí, quatro filhos, minha mãe e meu pai só se preocupavam com o mais velho e a mais nova, porque os outros dois, dane-se. E era aquele rolê, né? Tipo, o mais velho ganha roupa nova, que aí no ano seguinte passa pro segundo, e no ano seguinte passava para mim. Aí eu pegava uma roupa com 2 anos de uso. Era assim, tudo na minha vida. A cada 2 anos eu tinha uma roupa que outra pessoa já usou. Aí hoje em dia eu olho assim, meu Deus, que tristeza. E aí minha irmã tinha que ter tudo novo, tudo só dela, porque ela era menininha e tinha que ser mimada e tal, tal, tal. Ai, vai se fuder. Mas com 10 anos eu comecei a carregar frete, só que também com 10 anos foi a época que a minha mãe construiu a escola. E aí meu irmão mais velho já tinha 14, aí ajudava a minha mãe na escola e a gente não. Mas a gente fazia algumas coisas, tipo, a escola fomos eu, meu pai e meus irmãos e o meu tio que construímos. Carreguei tanto tijolo, tanta areia, tanto cimento, que assim, uma criança de 10 anos. A mão para só cair. Mas enfim, né? Era um negócio que depois acabou rendendo dinheiro para todo mundo, né? Aleluia, amém. Porém, a dor veio desde pequenininho. E aí, com 13 anos, eu comecei a trabalhar na escola da minha mãe. Eu virei alfabetizador. Eu comecei, não com a alfabetização em si, né, que eu trabalhava com as crianças de Jardim 2, mas a minha primeira turma de Jardim 2 saiu lendo das minhas mãos, né? Inclusive a minha prima mais nova, que já não é tão mais nova, porque ela já tá com 25 anos, né? Ela foi minha aluna.
Lindo.
Tu acha? E ela aprendeu a ler comigo.
Que fofo.
Pois é. Às vezes eu até postava no Twitter, tipo, um dia desses não, tipo, 3 anos atrás eu postei no Twitter uma foto que eu achei de um quadro verde, né, que o pessoal chamava quadro verde de quadro negro, de um cabeçalho da escola, estava todo escrito na minha letra, porém a professora que estava dando aula no dia que tirei a foto era Natália. Aí o pessoal fazia, mas tu tá dizendo que é tua letra, mas teu nome é Natália? Eu disse, de noite eu sou Natália, meu amor. É o meu nome de guerra.
Amor.
E assim, o lado triste de trabalhar na escola da minha mãe era que eu me esforçava muito. Hoje eu sei fazer um monte de coisas que eu acho que eu não deveria saber, mas tipo, eu sei fazer um monte de coisas. E eu tenho uma criatividade para atividades relacionadas a ensino infantil e tal, muito grande por causa disso. Ah, fazer uma atividade para crianças. Poxa, por que tu não faz tal, tal coisa? Já vem na minha cabeça, tá ligado?
Por isso que tu tem paciência comigo.
Ô, meu amor, eu tenho paciência com qualquer tipo de pessoa, porque, assim, eu peguei criança border, eu peguei criança autista, e a gente não sabia diagnóstico de nenhum até a gente insistir para os pais e para as mães levarem para psicólogo. E aí é todo aquele drama de, ah, tô chamando meu filho de louco. A gente, não, seu filho não é louco. Calma. É o seguinte, ele precisa de um acompanhamento, porque ele tem uma dificuldade nisso, nisso e nisso, e aí ele precisa saber que tipo de dificuldade é essa, e aí o profissional mais qualificado para ajudar tanto a gente aqui quanto vocês em casa é um psicólogo. Aí a gente, nessa conversa, conseguiu, a gente teve aluna com TDAH também, e enfim, teve aluno com síndrome de Down, e eu peguei tudo isso, tá ligado? Eu vivi tudo isso. Então, a pessoa mais de boas para qualquer pessoa neuroatípica sou eu. Principalmente porque criança geralmente tem mais crises do que adulto, né? O adulto, querendo ou não, por tanta trava que ele recebe quando é criança, ele acaba travando muito, muito do que ele sente, né? E as crises acabam sendo muito mais internas do que externas. Enfim, vivenciei todas essas coisas, mas a parte ruim era que meus irmãos mais velhos recebiam dinheiro e eu não. Minha mãe me chantageava com: ah, eu vou comprar uma roupa para você. E aí eu achava que isso era o suficiente.
Oh, meu Deus, a gente é tão ingênuo, né?
Pois é. E isso eu fui explorada quando eu era uma criancinha, um aborrecente. Gostei da parte de, tipo, ter criado experiência desde cedo, mas ao mesmo tempo não é legal, porque eu perdi muito da vida de um adolescente e também da vida de uma criança, porque eu parei de brincar muito cedo, né? Tipo, com 13 anos eu já estava dando aula e eu não brincava mais com os meus amigos, porque, tipo, minha mente já era outra, estava trabalhando. Então, por que eu vou brincar? E aí acabou que depois desse período, muita gente acabou pensando, tipo, ah, tá conversando comigo. E eu sempre gostei de pessoas mais velhas. E quando eu falo mais velhas, eu falo de idosos mesmo. Eu vivia conversando com a minha avó, com as irmãs da minha avó e tal. E trocava uma ideia muito massa, desde criança, com elas. E, tipo, adorava conversar com idoso. E aí a gente, quando conversa com idoso, a gente tem dois lugares, né? Um de aprender ou um de odiar, porque o pessoal fala que nem uma matraca, né? É que a gente é podcast, a gente entende, porque a gente também fala igual a matraca. Aí eu não, eu gostava muito da minha avó e gostava de ouvir muito o que minha avó falava, ainda gosto, né? Eu só não gosto quando ela começa a falar: ô, meu filho, porque você tem que aceitar o perdão da sua mãe. Isso aqui é aceitar o perdão da minha mãe. Minha mãe nem pediu perdão. Você tá perdão se a pessoa não pediu perdão. Mas perdoe ela. Então, esse vó, se acalme, meu anjo. Eu não gosto desse papo. É o único papo que a minha avó que eu não gosto. Aí eu mudo de papo, faço de conta que não tô nem ouvindo. Pronto. Aí é ruim porque eu acho que ela fica chateada, mas é o único jeito dela parar com esse assunto. Mas enfim, né? Aí o pessoal sempre achou que eu era muito velho, porque eu tinha muita conversa de gente velha.
Isso dói meu coração.
É por isso que eu digo para todo mundo: meu amor, você tem 12 anos, vá brincar. Meu amor, você tem 10 anos, pô, não tem isso de querer beijar na boca, não. Vá brincar. Aproveite a sua vida, vá brincar. Aproveite sua adolescência também para explorar seus relacionamentos e tal. E, tipo, eu, na minha adolescência, demorei muito a sentir interesse por qualquer pessoa existente no universo. Tipo, eu tinha todos os meus amores platônicos, mas não dava certo porque eu estava trabalhando, que eu era explorada.
Eu estava conversando sobre isso, inclusive, com o Pedro, semana passada. Ele pegou e falou que só queria namorar quando ele fosse adulto, então. Porque eu falei para ele que era muito bucho. Aí, pois vou só namorar quando eu for adulto. Eu disse: meu filho, você vai se poupar de tanto trauma, tu não tem noção como eu fico feliz se você fizer isso mesmo. Eu não precisei trabalhar até eu ter o Pedro, que na verdade eu tecnicamente não precisava trabalhar, mas eu me senti, de certa forma, pressionada a ganhar dinheiro de alguma forma, porque, né, eu tinha um filho e tal, E assim, eu ouvia da família do meu ex o tempo inteiro, é que eu era responsável, que eu não sabia fazer porra nenhuma dentro de casa, que eu era basicamente inútil, né? Então, só que, tipo, eu morava com ele, né, com a mãe dele e tal, com a avó paterna do meu filho, mas era aquele negócio, falavam isso de mim ao mesmo tempo em que não me deixavam fazer nada, que era a mesma coisa que eu tive na minha casa mesmo. Assim, né? Eu já devo ter falado aqui milhões de vezes que eu cresci como se eu fosse de classe média alta. Classe média alta, entre aspas, assim, né? Porque meu pai é aquele narcisista que tinha que mostrar para todo mundo que os filhos dele e ele têm do bom e do melhor, né? Até hoje ele tem isso, de ser o bichão e tal. Então ele colocou a gente, eu e meus irmãos, no melhor colégio, um dos melhores colégios, né? Daqui de Fortaleza. Ele conseguiu um processo milionário. E aí ele comprou uma casa gigante, que é a minha casa antiga. E aí, não só comprou essa casa gigantesca, aí ele mandou botar jardim, mandou botar piscina, aí ele queria pagar empregada, e aí ele queria pagar por piscineiro, ele queria pagar por jardineiro, mas o que queria pagar, entre aspas, era o tipo, vou te pagar. E aí as pessoas se demitiam porque ele não pagava. E aí ele ficava dizendo, não, você me lembre, não sei o quê. E a minha mãe também tava cagando. Meu pai que se virasse pra lembrar que ele tinha que pagar as coisas da casa dele, porque ele não morava com a gente, e da nossa casa. E não que meu pai não tivesse que lembrar. Mas a minha mãe é uma porta também, a mesma coisa, né? Então eu só precisei trabalhar mesmo quando eu tive o Pedro, aos 19 anos. Que aí foi quando eu me senti basicamente compelida a ter que trabalhar para eu não ser um inútil. Aí eu fui para o meu primeiro entrevista de emprego, onde eu passei para ser vendedora da Claro, de chip da Claro, na verdade. Né? Eu não vendia o celular da Claro, eu vendia o chip da Claro. E aí eu era obrigada a cometer o crime de venda casada. Porque minha chefe disse que eu precisava, era obrigatório, eles tinham um negócio com as lojas americanas, que era onde eu tinha que vender o chip. Eles tinham um negócio com elas para poder só poder vender celulares exclusivos, certos celulares, eles tinham que ir com o chip da Claro. Aí isso era em 2009. Com o meu primeiro salário, eu fiz uma das maiores trouxices da minha vida, que foi gastar basicamente todo com a minha mãe. Minha mãe, ela não tinha dinheiro, ela não trabalhava, ela sobrevivia da pensão que meu pai dava, mas nessa época meu pai já dava pensão só para minha irmã. E ela já gastava a pensão da minha irmã toda, ninguém até hoje sabe com o quê, porque quando a minha irmã ficou responsável pelas próprias finanças, ela descobriu que sobrava tipo uns 1.000 reais do dinheiro dela. E ela ficou tipo, ué, e pra onde é que ia todo aquele dinheiro? E aí, a minha mãe não tinha roupa, não tinha sapato, não tinha nada. Aí eu fui, comprei pra ela sutiã. E eu não fui sutiã, tipo, de C&A, Renner, o que fosse. Eu fui sutiã na loja de sutiãs especializados, porque eu queria comprar um sutiã do tamanho correto pra ela. Eu só recebi nesse trabalho, acho que foi o quê? R$ 900. Por um mês de trabalho. Eu gastei todo com ela. Mas o que eu queria ter feito, né? Na época do colégio, eu me vestia toda estilosa. Na verdade, eu tinha um estilo todo doido. Eu vestia o que eu queria, do jeito que eu queria. Eu usava dois All Stars diferentes, usava meias diferentes, usava qualquer roupa lá, enfim. Botava blusa sobre blusa. Era uma putaria. E aí tipo, todo mundo ficava dizendo, ai, tá muito estilosa, tu devia fazer estilismo e moda, não sei o quê, devia fazer estilismo e moda. Aí eu me convenci de que era isso que eu queria, porque na verdade eu não fazia ideia do que eu queria. Quando eu estava até na terceira série do ensino médio, eu dizia que eu ia fazer estilismo e moda, ia fazer administração também, porque eu queria abrir a minha própria loja. Eu não fazia mínima ideia de como funcionava a indústria da moda, né? Claramente. Então, eu achava que eu tinha que ter a minha própria loja para poder, né, ter as minhas coisas. Eu pensava que eu ia fazer isso. Aí eu tive o Pedro, não fiz vestibular. Eu só fui fazer vestibular foi em 2011, quando o Pedro estava fazendo 2 anos. E aí eu resolvi que dava para eu fazer o vestibular, porque eu queria ter ficado com meu filho até o desmame. Aí foi quando eu comecei a trabalhar como vendedora na Livraria Cultura. Aí eu fiz o vestibular, eu já tinha pesquisado sobre cursos, resolvi fazer isso. Eu tinha pensado ainda em administração. Olhei as cadeiras de administração, olhei as cadeiras de. E, tipo, e nada batia, sabe? Eu sou muito aquela pessoa de, tipo, vai com o meu coração vai mandar e eu vou. Aí eu olhei as cadeiras, eu fiquei, tipo, eu não me interesso nada disso. Aí eu fui pesquisar, fui ver jornalismo também, achei mais ou menos, disse, o quê? É uma possibilidade. Porque me enchiam também muito o saco para eu fazer jornalismo. Também, de novo, com aquela história, né? Dizia que eu era estilosa, tinha que fazer estilismo e moda. Aí depois ficaram me dizendo que eu leio muito, então tenho que fazer jornalismo. Olha as associações das pessoas, né? E aí é quando eu acabei esbarrando com letras e me apaixonei. Mas o meu emprego foi, meu primeiro emprego foi esse mesmo, de vender coisas na Claro, que eu só durei um mês porque era trabalho de Natal, de fim de ano, aqueles que eles só colocam você para trabalhar durante um mês, aí eles se comprometendo, tipo, não, porque se você for bom o suficiente, a gente vai te efetivar.
Aí acabou o mês e você vai embora.
É.
Aí você, ué.
Aí eu fiquei tipo, ué, acho que eu não fui boa o suficiente para eles, né? Então, fazer o quê? Aí eu cresci e vi que, ah, não, é só uma merda que eles falam para você trabalhar com afinco, sabe? Porque tem gente que vai trabalhar nesse negócio de um mês e tá cagando, né? E eu não sei se eu já contei sobre essa primeira entrevista de emprego que eu tive na minha vida, que eles colocaram a gente para fazer aquele roleplay, né? Fingindo que alguém tá passando por mim e eu tenho que convencer essa pessoa a comprar um celular. Ela não tá querendo comprar um celular. Talvez ela nem tenha dinheiro para comprar um celular, mas ela pode comprar no crédito. Então eu tenho que convencer ela a querer comprar um celular. Basicamente, o local onde eles fizeram a nossa entrevista de emprego, o que eles queriam é que a gente mentisse mesmo na cara dura para a pessoa para o qual nós estávamos tentando vender o produto. Foi ótimo. Aí eu pensei, ah, é isso que eles querem? Porque eu vi, eu observei as outras pessoas se apresentando, né? Aí eu pensei, ah, é isso que eles querem? Eu sou uma excelente mentirosa, peraí ainda. Aí eu consegui.
Mentir, bom demais. Uma mentiria que não estraga nada, mentira.
Né?
Mas enfim, eu acho que tipo, o pior desses trabalhos aí é justamente essa dinâmica de precisamos convencer uma pessoa, né? E ficou, tá, mas a preço de quê, sabe?
A preço de um
Porque.
salário.
Não, porque tipo. A preço de quê? No sentido de vou tentar convencer alguém aqui. Nossa, ele pareceu muito convincente. Mas na hora, pega um Henrique, Henrique vai olhar e vai dizer, não, e vai embora. Ah, não,
É.
porque. Não, e continua andando. E vai falar de
Sim.
novo, não quero. E já tá do outro lado da rua. E aí?
É.
Adiantou de que essa dinâmica de convencer um colega?
É, não, essa dinâmica é hoje em dia eu vejo que é tipo muito lixo, sabe? Porque primeiro que a maioria das pessoas que iam lá e acabava aceitando comprar um celular eram pessoas de baixa renda. E eu ficava com muita peso na consciência por causa disso, porque eram pessoas que claramente não tinham dinheiro, então elas iam fazer um cartão das Americanas para parcelar em tipo 1 milhão de vezes para um celular que elas nem queriam. E que muitas vezes elas nem estavam precisando. É uma bosta.
Isso é uma coisa foda.
É, tanto que o meu primeiro, assim, o trabalho na Livraria Cultura, quando eles venderam a livraria pro Itaú, meu Deus, eu falando aqui o nome dos locais, tudinho. Mas, tipo, mudou a lógica da loja. Porque, por exemplo, a loja era para você deixar o cliente bem à vontade. Os vendedores, o que era pedido da gente é que a gente soubesse sobre os livros que a gente ia vender, né? Então, cada pessoa era designada para uma área que você entendia sobre aquele tipo de livro. E aí era muito legal, sabe? Tinha muito cliente fiel mesmo, que ia lá porque adorava o tipo de atendimento, a ficar à vontade, sabe? A não ter nenhum vendedor lá cutucando você dizendo, e aí, você vai querer levar isso? Você vai levar... Sabe? Não, não tinha isso. Aí quando venderam pro Itaú, eles colocaram meta. Tipo, tinha que ter meta de entrega, a gente tinha que vender entrega, pra ter noção. Porque antes, tipo, ah, não tem um livro aqui na loja, vou ver se tem uma loja em outro estado. E aí, se tivesse, eu pedia pra mandar da loja do outro estado para Fortaleza, e aí o cliente ia buscar na loja. O que eu acho que era muito mais vantajoso, porque o cliente ia buscar um livro, muitos deles iam parar no café, e aí do café eles acabavam se interessando por livros lá na loja mesmo, e aí eles acabavam comprando. Mas o que aconteceu é que a gente tinha que vender, tinha meta de entrega. Aí tinha meta de entrega, eu tinha meta de tanto de livro que a gente tinha que vender, mas era, tipo, quantidade de livros que eu tenho que vender, era o valor. Tenho que vender tantos reais de livro por mês. Eu tenho que vender isso daqui, sabe? Era um monte de coisas que a galera que era... começou a mentir pros clientes. E mentia na cara dura mesmo. Alguns tinham... você via que era claramente eles tinham preguiça de procurar o livro na loja, alguma coisa assim. E aí eles diziam pro cliente, não, não tem esse livro aqui não. Eu vou pedir, aí vai chegar na sua casa em tantos dias. E aí já dava o valor como se fosse do livro, só que na verdade era o livro com a entrega. Aí eles faziam desse jeito. E aí eu já tinha passado pela experiência de vender o celular mentindo e eu não tinha mais estômago pra isso, não. Eu poderia ter mentido, eu poderia ter feito essas coisas, mas eu não conseguia, não. E o pior é que eu vendia muito livro. É bem triste. E me demitiram porque foram dizer que eu não trabalhava. Ah, porque você não tá batendo suas metas, você não trabalha. Foi a galera lá falar mal de mim, dizer que eu não trabalhava, porque esse é o preço que você paga por ser extremamente competente no seu trabalho.
Pior que é assim mesmo.
É, eles não queriam ter alguém competente trabalhando com eles, sabe? Porque se tinha alguém competente trabalhando com eles, iam perceber que eles não trabalhavam bem. Se bem que as chefias que estavam lá não sabiam porra nenhuma de ser chefe, de ser líder, de gerir um negócio, de gerir uma loja, o que fosse, então...
Assim, eu tive todo esse rolê de família e coisa e tal, mas enfim, né? Eu concluí a graduação e acabei tendo o meu primeiro job de verdade, né? Que foi numa escola. Foi numa escola particular lá de Recife mesmo, que eu comecei a trabalhar logo que eu terminei a graduação. E aí foi nesse lugar que eu tive todas as minhas aventuras. A primeira delas foi, né, receber dinheiro, porque até então o dinheiro que eu recebi da minha mãe foi R$50 por mês para pagar a passagem para ir para a faculdade. E aí tinha sempre um rolê que eu demorei a perceber, mas era meio que um recalque do lado da minha mãe, de tipo, ah, eu comecei a fazer iniciação científica na época da graduação e aí tava recebendo, aí eu não precisava dela. Ela não gostava disso. Aí eu comecei a trabalhar nessa escola e estava recebendo relativamente bem, porque eu trabalhava 3 dias na semana e só pela manhã e recebia quase R$800. E era 2012, governo Dilma, as vacas estavam mais do que gordas, a gente vivia um país um pouco melhor em relação ao dinheiro e o que a gente podia fazer com o dinheiro. Eu vivia comprando figura de ação, dando de presente para os pivetinhos que eu conheci e tal. E começando uma coleção que acabou, né, sendo desfeita, porque minha mãe doou todos os bonequinhos. Comecei a trabalhar nessa escola, os alunos me adoravam, eu era o professor preferido. Eles até estavam falando, antes de eu sair da escola, que a coordenação sempre era sugestão dos pais. Os pais meio que ajudavam a indicar um dos professores para ser coordenador. E não tinha nem 5 meses que eu estava na escola. Os alunos do terceiro e do segundo ano se juntaram para pedir para os pais me indicarem como coordenador do ensino médio. O coordenador do ensino médio começou uma onda de recalque para o meu lado. Final das contas, não continuei trabalhando lá. Minha mãe começou a insinuar que as pessoas perceberam alguma coisa em mim, alguma coisa errada em mim, insinuando que, tipo, eu sei que você é viadinho. Fale logo que você é viadinho, que eu quero mandar você para fora de casa o mais rápido possível. Só que eu ainda era no sigilo, ninguém sabia. Ela achava que eu, sei lá, desmunhequei na escola, os pais não gostaram e me demitiram da escola. Só que eu não tinha a carteira assinada, né? Era contrato, então o contrato se desfazia com o tempo do contrato. Ele era renovado ou não, né? E eu tinha o contrato até o final do ano, e eu cumpri o contrato até o final do ano. Mas enfim, recebi meu primeiro salário. Foi assim, a coisa... Nunca peguei tanto dinheiro quanto aquele na minha mão. R$785.
Uhum.
Quando eu olhei para o dinheiro, eu fiz, nossa, é muito dinheiro. E é meu. Aí eu fiz o quê? A escola era relativamente perto do bairro mais central da cidade. Eu peguei um ônibus, eu ainda tinha minha carteira de estudante para pegar ônibus. Passei o resto do ano usando ela, inclusive, pagando meia. Foi tudo na minha vida.
Sei como é.
E aí cheguei no Shopping Boa Vista, mais conhecido como Shopping Boa Bicha para quem é recifense. Gastei R$ 120 no McDonald's. Só eu comendo. Apenas eu.
Assim, não é muito difícil chegar nessa quantia, né? No McDonald's. Ainda
Mas
assim.
em 2012 era muito dinheiro gasto no McDonald's. Hoje você, tipo, pede um combo, é 40 e pouco um combo. Antes você pedia um combo, era 20 e pouco o combo.
É.
Então, gastar R$ 120 foi assim, um auge da minha vida. Eu nunca vi tanta comida na minha frente, mas eu me deleitei e eu comi absolutamente tudo.
Meus parabéns, viu? Você.
Aí desci na Renner e na Renner vendia aqueles All-Star diferentão e tal. Aí eu disse: não, vou comprar um All-Star. Eu sempre quis ter um All-Star. E aí eu comprei um All-Star também. Gastei R$ 180 no All-Star. Mas pronto. Só hoje eu gastei R$ 300. Aí no dia seguinte minha mãe pediu o resto do dinheiro. Eu disse: não, preciso colocar pelo menos R$ 100 de crédito no meu cartão de ônibus. Mentira, eu não precisava de 100, R$ 30 já resolvia. Ela disse que eu precisava de R$ 100. Aí eu dei para ela o resto. Fiquei com 100 e dei o resto para ela. Aí todo dia eu saía e comprava uma coxinha. E o meu primeiro salário foi gasto assim.
Olha, eu preferia ter gastado meu salário inteiro em todo em comida, viu? Do que estar até hoje arrependido de ter gastado com aquela mulher que só fazia me desprezar.
Oh, meu amor, eu também me arrependo de ter gasto muita coisa. Tipo, eu me preocupava tanto com o que minha mãe queria ver ou não, que ela tinha comprado uma TV para o quarto dela, mas a TV só tinha antena comum. Aí eu disse: não, vou colocar a TV a cabo aqui em casa e ver se é uma TV a cabo com duas coisas, porque aí um fica pro quarto dela. E aí ela pode assistir a missa, o caralho todo que ela gosta. E ia pagar R$ 180 para manter os gostinhos dela lá no quarto dela. Ela vivia enfurnada no quarto dela, vendo missa, vendo água benta, o caralho a quatro. E eu, tipo, feito otário, porque no primeiro momento ela abriu a porta para mim assim: beijo, tchau. Então, assim, eu entendo muito bem como é esse rolê de você fazer uma coisa por uma pessoa, acho que ela merece, e no final das contas você foi mais que otário, né? E tem todo aquele rolê de chantagem emocional materna, né? Não é toda mãe, nem todo pai também, que é maduro o suficiente para entender as necessidades individuais e também as necessidades do outro, né? Que aí, tipo, só se importa com o que eu sinto. O que você sente, tome no cu.
É, basicamente, basicamente mesmo.
Mas é isto. Tivemos outros jobs, meu bem.
Tivemos. É, depois que eu saí da Livraria Cultura, eu acho que demorou ainda um ano, acho que foi em 2012, que eu consegui um trabalho como auxiliar administrativa na empresa de um amigo, de uma amiga minha, que ele fazia taekwondo com ela, e aí eu fui trabalhar lá, que é o que tinha o chefe que me assediava. Aí, e eu fui demitida com 3 meses, porque eu trabalhava numa sala pequena, que o cara, eles chamam, é tipo, tinha alguém no prédio que passava sempre para limpar as salas, mas ele limpava literalmente só o chão. Não limpava escrivaninha, não tinha limpeza de ar-condicionado, nem nada. Então eu comecei a ter umas crises de rinite. Que assim, eu precisava ligar, sabe, para locais, eu precisava conversar com as pessoas pelo telefone. E uma vez eu fiz uma ligação que a pessoa, tipo, tu não quer me retornar daqui a uns 5 minutos ou quando tu parar de espirrar, porque eu não conseguia falar com a pessoa, porque eu não conseguia parar de espirrar. Eu não saí do alô, meu nome é Rebeca. Morreu Maria Preá aí, porque depois disso foi espirrando assim loucamente. a garganta fechada, não sei o quê. Aí eu fui na clínica geral que me disse: você precisa de se recuperar primeiro para poder voltar para esse trabalho. Aí eu peguei o atestado de 3 dias, deixei todo o meu trabalho todo organizadinho, não tinha nada atrasado. E assim, eu peguei o atestado na quinta-feira. Aí quando eu cheguei na segunda-feira, que eu estava bem melhor, chega lá o chefe para me demitir porque eu ficava muito doente, e aí eu faltava muito, eu só faltei essa vez. E aí, assim, né? Atrasava os prazos e tal, e eu fiquei, prazo atrasado, esse cara tá fumando loló, é? Mas enfim, fazer o quê, né? Aí depois eu fui pra UFC, e aí eu só consegui, entre aspas, um emprego em 2015, que foi como estagiária no Aritzá, que coincidentemente, né? O colégio onde eu estudei minha vida inteira. E depois voltei anos depois, que foi meu último emprego formal, para ser revisora textual lá. Aí depois que eu saí do estágio no Aritzá, eu saí de lá para poder ser professora de inglês em um colégio de periferia. Que eu tive que sair desse emprego, porque enquanto eu estava nele, eu comecei a ter meu emprego num reforço, um acompanhamento escolar, né? E aí o acompanhamento escolar me pagava 525 e esse colégio me pagava 200 e pouquinho. E aí, que eu trabalhava, eu era professora de inglês, trabalhava 2 vezes por semana e ficava com criança do infantil 3 até o sexto ano. Até o quinto ano. Aí eu, ok, sem problema. Aí eu trabalhava nos dois locais. Só que eu inventei de fazer isso antes das aulas da UFC começarem. E as minhas aulas da UFC, no reforço escolar, eu podia trabalhar de dia num dia, na tarde no outro, entendeu? Para poder não bater com as minhas aulas. Só que eu tinha cadeiras importantes que ficavam no mesmo dia, tipo, a cadeira importante que ficava no mesmo dia da aula de inglês e no mesmo dia do reforço escolar. Aí eu tive que escolher qual dos dois eu ia querer. Aí eu fiquei no reforço escolar, porque eu não tinha como pagar minhas contas, pagar coisa do ônibus, né? Meu ônibus, comida, tudo que eu precisava com R$ 200 por mês. E na época, Saulo também era estagiário. E na época ele estava num estágio. Não, acho que ele estava trabalhando na OAB. Mas ainda assim, não era dinheiro suficiente para pagar tudo. Ele ganhava um salário mínimo. E aí isso foi em 2017, comecinho de 2017. No comecinho de 2017. Aí eu trabalhei durante um tempo, até o meio do ano, foi nesse reforço escolar, fazendo a faculdade. E aí, quando chegou. Não, trabalhei um ano. Foi um ano. Aí, quando chegou nas férias de janeiro, a dona simplesmente fechou o local, porque ela é uma péssima administradora, o que eu sempre achei hilário, porque ela é formada em administração. E aí, o que aconteceu foi que ela fechou e não avisou ninguém. Aí eu descobri por acaso. Aí, beleza. Fiquei um tempo desempregada e aí eu consegui, em fevereiro de 2018, consegui começar a trabalhar em outro reforço escolar que me pagava até melhor. Aí eu, ok. Aí trabalhava lá e estudava na UFC. Só que aí eu peguei e fui começar a trabalhar como revisora textual, que já era o emprego do dia todo, e aí eu não estava conseguindo conciliar com a faculdade. Ficava trancando todo semestre e não voltei desde então. Aí eu fui demitida por ser uma pessoa neurodivergente, né? Não disseram com as palavras, mas o fato de eu ser neurodivergente e também de ter uma doença, né, que causada pelos meus transtornos mentais, que é a fibromialgia, me faziam chegar ou atrasada ou faltar, porque eu não conseguia levantar da cama, sabe? Morrendo, basicamente, de dor. Ou então com crise depressiva, ou crise de ansiedade, assim, muito escrota. E aí é um local de trabalho que eles, tipo assim, eles favorecem a assiduidade em um nível meio psicótico, sabe? Do tipo que eles premiam quem nunca faltar ao trabalho. Tipo, se você estiver doente, tipo, ao ponto que tinha uma colega minha que trabalhava lá, uma das minhas colegas de trabalho, de lá, ela foi trabalhar e ela estava tão doente, e todo mundo mandando ela ir para casa, para ela ir para o médico, não sei o que, ela dizia, não, 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 só se eu piorar que eu vou para o médico. A menina ia com febre altíssima. Ela foi, até que ela foi expulsa um dia, porque uma das outras das minhas colegas, ela pegou e levou um termômetro. Quando foi no terceiro dia, ela levou o termômetro e foi lá e enfiou nela e disse, peraí, aí a menina tá com quase 39 de febre. E lá, trabalhando na sala fechada, com ar-condicionado, e ela tossia o tempo todo, era o tempo todo, sabe, nariz escorrendo, lacrimejando. E ela era aquela pessoa que basicamente mal se levantava pra ir sequer ao banheiro. Aí a outra colega que mediu a temperatura dela foi lá na nossa chefe e disse, ó, a fulaninha tá com 4,39 graus, você vai ter um piripaque. Mande ela pra casa. Aí foi a chefe até lá. Porque o que ela disse pra chefe, porque a chefe de lá era boa, que ela cuidava da gente ali na parte da gráfica. E aí ela pegou e chegou nela. Sou ela, disse, vá pro médico, vá pegar sua testada do médico e não volte aqui até você estar curada. E porque ela tinha dito pra chefe que ela tava só com, não, é só um resfriado. E ela não fica na sala com a gente, então ela não sabia. Aí, muito triste. Tanto que não foi ela que me demitiu, que ela não queria me demitir. Porque eu explicava pra ela, e apesar de vez em quando ela soltar aquelas frases típicas de você tem que se esforçar mais, ela falava isso porque ela era pressionada pela chefe dela. Que a minha chefe tinha chefe e a chefe dela tinha outro chefe. Então ela era pressionada o tempo todo. E o pessoal, a chefe dela, tinha implicância comigo porque a vaga que abriu pra mim foi de uma menina com quem eu trabalhei no estágio, que foi ser a assessora da chefe da minha chefe, e já chegou queimando meu filme. Por alguma razão, eu cheguei lá no primeiro dia, o pessoal viu que eu trabalhava e foram comentar que ela... Vou queimar mesmo, Renata. Ela pegou e já tinha chegado lá dizendo, ai, não acredito que a Rebeca tá fazendo coisa aqui não, porque ela não trabalha, ela é mó vagabunda, não sei o que e tal, não faz nada, fica só enrolando. Eu fiquei, de onde, meu Deus? De onde é que ela tirou essa piração, doido? Que doideira é essa?
Já diria o nosso querido latino, Renata Ingrata.
Né? Eu acho que esses foram os únicos trabalhos que eu tive, assim.
Assim, em relação ao trabalho, eu nunca vivenciei com gente muito uó, assim, não, né? Tipo, eu tive mais facilidade de estar com pessoas relativamente ok. Só nessa escola aí que tinha um coordenador que, enfim, ele vivia dizendo que ia se aposentar, e aí no momento que os alunos disseram, não, Zé, coordenador... Ele não quis mais se aposentar e, enfim, foi embora meu contrato, porque ele também era responsável pelo meu contrato na época. Única pessoa que é isto. Um beijo para você, Denilson. Onde quer que você esteja. Esse beijo vai envenenado, talvez, mas onde quer que você esteja, um beijo para você, Denilson.
Né? Agora sim, eu tava me lembrando, né, que do meu emprego na Livraria Cultura. Eu tenho pessoas que são minhas amigas até hoje. Inclusive, Eriquinha, meu amor, amor de minha vida, vai fazer o bolo de Pedrinho. Conheci ela lá, na Livraria Cultura. Então, teve várias pessoas que eu conheci lá, que eu fiquei amigas e tudo mais. E tem umas que eu simplesmente perdi contato, mesmo que na época que eu trabalhasse lá a gente fosse muito, muito, muito amigo. Mas, e tem outras pessoas que eu era amiga. Não era assim esse grude todo, mas quando eu saí da livraria e essa pessoa também estava fora da livraria, a gente simplesmente virou grude. Vai entender. Quando eu fui estagiária, eu acho que essa foi uma das experiências mais bizarras para mim, porque no meu primeiro ano como estagiária, todas as estagiárias ficaram muito amigas. E a gente era muito amiga uma da outra. A gente chegou aí, as estagiárias se reuniram, foi pro casamento de uma da gente, né, que era a Vanessa. E a gente ia para casa, fazia amigo doce, não sei o quê, e a gente ia para faculdade juntas. E a gente estava sempre conversando, estava sempre juntos e tal. Aí beleza. Quando foi no segundo ano como estagiária, todas as estagiárias pararam de falar comigo, basicamente. Elas falavam tipo só o necessário. Até hoje eu não sei o que foi que aconteceu. O que foi que eu fiz? Eu posso ter feito alguma coisa errada? Posso, mas também tirei dessa época do estágio. Eu fiquei muito amiga de uma aluna e da mãe dessa aluna, que é a Luana e a Marina. A Luana é a filha dela, né, que era minha aluna, e a Marina é a mãe dela. Marina também faz bolos maravilhosos, deliciosos. E aí ela vivia me dando bolo, aí tipo ela ia buscar a Luana, aí a Luana sempre era uma das alunas que ficava lá conversando comigo, porque eu simplesmente atraí algumas alunas que elas eram meio outsiders que começaram a conversar comigo. E aí tinha muito aluno que gostava de mim, ficava lá fofocando comigo muito tempo, muito tempo. E aí toda a vida que tinha tipo, ah, teve o dia do professor, aí tipo estagiário não ganhava nada. Mas eu peguei e eu ganhava sempre da mãe da Luana. A Marina sempre ia lá e ela fazia uns bolinhos mini, uns bolinhos assim, só pra mim, com as mensagenzinhas assim, a coisa mais fofa. Aí ela entregava pra Luana e me entregar. Toda vida que tinha uma data assim comemorativa e tal. E mesmo depois que eu parei de ser estagiária de lá, a Luana me convidou pro aniversário dela. E aí eu fui pro aniversário dela. Aí tinha várias outras das minhas alunas lá, as meninas, sim, olha, era eu de adulta, brincando com um monte de criança, e os adultos fofocando, bebendo, fazendo o que fosse, e ela brincando com as crianças. Aí a Marina achando muita graça disso, porque, né, era só criança, e eu de adulta, e eu fui basicamente jogada no meio das crianças, que eles me chamavam de Rebeca K, ou tia criança. A Marina achava muita graça. Ela via conversar, ela tipo, tu não prefere ficar com os adultos e tal? Eu disse, e pro aniversário da Luana, e a Luana fica me chamando pra brincar, eu vou brincar com ela. Não tenho lembrar, mas quem de legal eu levei assim de trabalho.
Eu não levei ninguém de trabalho, não. Eu não fiz muitos laços, não. Eu fiz mais laços dentro de laboratório, né? Só que, tipo, só tem uma pessoa que eu falo há muitos anos e continuo uma amizade muito grande com ela, que é Casey, que já teve até aqui no podcast, né? Junto com o Rod. E o resto chegou e foi embora, e, tipo, vá com Deus.
Né?
Amor em destaque, vá
As
com
únicas
Deus.
pessoas com quem eu trabalhei e continuei amiga, 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 porque sempre eu tenho como diria o Saulo disse que eu tenho a máfia dos trabalhos. Porque toda vida que tem um trabalho que eu posso indicar à minha amiga Evelyn, eu indico. Então é sempre acaba a gente trabalhando juntas. A gente trabalhou juntas nos dois reforços escolar que eu trabalhei, que foi eu que arranjei para ela. Eu trabalhei em um curso de inglês também. Trabalhei em um curso de inglês. Comecei, foi no comecinho, não, foi no final de 2019, início de 2020. Trabalhei até o começo da pandemia, que aí eu resolvi que, foda-se, não vou dar aula online aqui para esse povo, não. E não queria, não quis. Aí mandei para porque pariu mesmo.
É sobre isso.
Né? Mas eu tenho boas lembranças de lá, de tipo, eu ensinava criança pequena, aluno de 5 anos, aí era até 10. Aí eu ensinava de 11 anos até 15. Só que eu só tinha 3 alunos e os 3 eram do mesmo colégio, da mesma turma, do mesmo tudo, que eles tinham 11 anos. Que aí eu ensinava, né? No básico, intermediário. E no básico para adulto. Agora, se tem uma coisa que eu sinto falta é dos meus alunos do adulto, porque os alunos, né, criança, era muita criança na mesma sala. Eu dava aula para quase 30 crianças numa sala pequena. Não tinha como se dar certo. Era o caos. Então, eu sempre tinha que estar todo sábado, eu dava aula sábado o dia todo. Todo sábado eu ia. E tinha que inventar uma brincadeira nova para chamar a atenção dos alunos, para poder eles aprenderem alguma coisa. Porque o método tradicional, obviamente, eu odeio. Sempre odiei. Nunca na minha vida dei método tradicional. Mandava puta que pariu. Então, sempre dava essas aulas assim, diferentonas. No intermediário, os alunos estavam cagando para aula de inglês. Dava para ver que eram alunos que estavam sendo obrigados pelos pais a fazerem inglês, eles não queriam estar lá. As crianças, elas queriam estar lá. Os que já estavam entrando na adolescência não queriam. Então eles não se importavam. E eu perguntava coisas básicas, porque eles estavam naquele curso de inglês desde o básico. Aí você faz o básico A e o básico B. Aí você vai para o intermediário A, depois vai para o intermediário B. Aí eles estavam no intermediário B. Ah, então era para eles saberem o básico de inglês. Eles não sabiam nem os pronomes. Aí eu fiquei tipo, o Que isso, mano? Eu vou dar aula do básico pra turma intermediária? Que diabo é isso? Aí eu tinha que dar um jeito de tipo, fazer um jogo de cintura pros alunos terem. Era 2 horas de aula. Eles sempre chegavam atrasados. Eu sempre tinha 1 hora e meia de aula. Então dava meia hora de aula do básico. E o resto eu tentava linkar o básico que eu tinha ensinado no dia com a matéria do intermediário. Era horroroso. Porque eles estavam cagando e eu dava o básico no sábado, tipo, no mesmo dia, e aí quando eu tava dando a matéria do intermediário, eu já tinha esquecido de tudo. Por quê? Porque eu não queria estar lá. Agora, a minha turma de adultos, eu sinto saudade. Porque eu podia dar aula, eles queriam muito estar ali, tanto que teve uma que foi matricular a filha e resolveu se matricular também. E elas duas eram tipo excelentes. Tudo que eu falava em sala, todos os meus alunos que iam para lá, eu falava as coisas em sala, conversava, eu estimulava. Teve só dois caras que, tipo, todos os alunos em geral eram mais velhos que eu. Exceto a adolescente, que ia com a mãe dela, e tinha uma moça que ela tinha 20 e poucos anos. E aí eu me lembro que teve dois caras que foram, eles eram, tipo, 15 anos mais velho que eu, só que homem, cis hétero branco, olhando para mim, como, né? De cima para baixo. Tipo, essa piveta vai me ensinar? Simplesmente pararam de ir pras aulas. Aí eu, ok. Cagando. Aí minha aula era basicamente só para mulheres, e todas elas queriam muito aprender. Então eu me sentia muito à vontade para dar as minhas aulas, e aí foi ótimo. Só que aí, tipo, quando entrou na pandemia, a maioria dessas pessoas não apareciam nos grupos, não faziam as tarefas que eu mandava. Muito complicado, sabe? Aí eu desisti da aula geral mesmo, porque eu fiquei, cara, não é pra mim, não. Aí eu trabalho como revisora freelancer desde então, né? Dando revisão textual, leitura crítica, preparação de texto, a gente passa as dicas para os autores, para as autoras. E é isso.
É sobre isso.
Então é isso, pessoal. Assim, depois de todo esse meu monólogo, assim, sobre experiências de trabalho, vamos para o Bye-Fi. Primeiro, eu não sei se já foi indicado no Bizão, também não me importo. Vou indicar A Casa Coruja, que é uma animação da Disney. Que no diabo do negócio da Disney só tem uma temporada, mas eu sei que já está na terceira. Eu acho, na verdade, que está na terceira, ou estão produzindo a terceira, não tenho certeza agora.
Foi cancelada.
Mentira!
Verdade.
Eu vou assistir mesmo assim. É, como é que eles. Ai, que ódio! Como é que eles cancelaram uma animação tão boa?
Porque o público-alvo não estava vendo. E aí eu fiquei tipo, tá, se o público-alvo não tá vendo, o outro público que não é alvo tá vendo. Deixa o outro público assistir. Que não eram as crianças e adolescentes que estavam assistindo, eram mais adultos.
Claro, você tem um desenho com representatividade. Tipo, as histórias, todo episódio são muito legais. Tipo, eu assistia, não era nem simplesmente pelo fato de haver representatividade, mas porque eu gostei dos episódios. Eles eram bem divertidos. E todos eles trabalham uma temática. E eles são muito bem trabalhados. Eu tava tipo, ai, que ódio, Disney. E o pior é que eles lançaram recentemente uma animação de uma menina que vai para um mundo, sabe, encantado, onde tem sapos que falam. Que é, obviamente, para um público bem jovem. E eu tô sentindo que essa animação, assim. Mas ainda assistam A Casa Coruja, gente. Ainda é muito legal. Sério. Vale a pena assistir. E é isso. É isso que eu vou indicar mesmo, só isso.
Meu Deus
É porque eu pensei em indicar outra coisa, mas eu tô muito frustrada com A Casa Coruja, já sabia que eu não vou indicar mais nada hoje. É isso.
do céu. É sobre isso. Tá, a minha indicação é uma série da Netflix que eu, enfim, tava sem fazer nada e aí eu tô vendo séries aleatórias que envolvem humanos fazendo alguma coisa. Tipo, eu estou vendo muita série de casamento, na verdade eu vi praticamente todas já, que eu vou indicar algumas mais para frente. Mas o que eu estou vendo agora, e na verdade eu terminei hoje, mas enfim, é uma de cirurgia plástica. Ai, mas assim, eu achei muito incrível, muito, muito incrível. O nome dela é Skin Decision, Before and After. Só que, para português, ela veio como Operação Autoestima, Antes e Depois. Eu achei, tipo, nada a ver, mas tudo bem ao mesmo tempo. É, tem duas especialistas, né, na série, que é uma médica que é cirurgiã plástica, que é Sheila Nazarian. Eu acho que ela é persa, né, eu já achei representatividade no meio dos Estados Unidos. E tem uma enfermeira que é especialista em estética, que é Jamie Sherrill. E aí, tipo, a enfermeira, ela trabalha mais com procedimentos estéticos que não são invasivos, e eu falo literalmente em relação à cirurgia, e a médica, ela faz as cirurgias, né? Daí elas sempre sentam juntas e conversam para decidir qual vai ser o plano para a pessoa, porque são pessoas que têm algum trauma, todas as pessoas têm um trauma específico, né? E aí elas vão cuidar desse trauma. Tem a menina que tem o rosto todo arrombado por causa de acne, tem a mulher que levou 9 tiros do marido e aí quer tirar todas as marcas de bala que ela tem pelo corpo. Enfim, é umas coisas assim, bem, bem rolê pesado, né? Mas no final tem uns depoimentos fofinhos. Ah, o que eu mais gostei foi o episódio que tem o boy trans que faz mastectomia. Eu chorei muito, 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 muito,
ai,
muito,
meu Deus,
muito.
Ai,
inclusive, falando nisso, se você está ouvindo agora, eu retuitei recentemente o financiamento coletivo para mastectomia de Amiel. Amiel é um amigo nosso, né, que esteve aqui no Bizão, um dos nossos episódios, que foi durante o mês do orgulho LGBT, né? E a Miel tá querendo fazer a mastectomia e tá juntando dinheiro via vaquinha. E quem puder auxiliar, chega lá no meu Twitter e me pede que eu passe o link da vaquinha. E é isso. Mas eu também vou deixar aqui na descrição e lá no site do Bizão o link pra vaquinha de Amiel. E quem puder ou ajudar, né, reproduzindo, por favor, a gente agradece. Ou então ajudar dando um dinheirinho, porque é nós por nós, né?
Eu tenho muitos dinheiros, não, mas eu tinha R$15 ali dos meus royalties. Tudo que eu ganhei do ano passado para cá com os meus e-books. Viu? É tudo isso que o autor ganha. E aí eu doei para a vaquinha dele. Enfim, é isso, meus amores. Não se esqueçam de nos seguir nas nossas redinhas sociais. Tá tudo no nosso site, viu? E não se esqueça também de seguir o Bizão Voador, né? Em todas as nossas redes sociais também, nós estamos basicamente em todas. E se você quiser mandar aquele recadinho maroto pra gente, pode mandar em qualquer rede social. Ou se você quiser mandar uma coisa maior, você manda para
contato@bizãopodcast.com. Repetindo, contato@bizãopodcast.com.
É sobre isso. Até a próxima, amores. Beijinho, beijinho.
É, mas que boa, bruxão. Tchau.
Tchau, tchau.